Eu sou Ana Margarida Carvalho.
Eu sou o Felipe. Boa noite.
E vamos estar convosco para mais um programa...
Notas de Alquimia.
Muito bem. Logo após o genérico. Até já.
Notas de Alquimia. Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
Hoje em versão bilingue. E vamos falar da Ordem de Malta. Para nos falar da Ordem de Malta, vou ter como convidado na rúbrica Universo Alquímico o Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, presidente do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Na rúbrica Percursos Alquímicos, vamos conversar com um dos coordenadores voluntários da Ordem de Malta, o Dr. Luís Passanha, do Centro de Coordenação de Évora. E na rúbrica Mantras, Notas de Alquimia, vamos conhecer o mantra vencedor da semana. Fiquem connosco para mais uma emissão. Felipe Maria é um homem de cavalos e é precisamente assim que se apresenta. Nasceu não em Madrid, como havia referenciado, mas sim em Jerez de la Frontera.
Exato.
Exato. E para quem os cavalos têm um lugar especial na sua vida, foi praticante e ainda é treinador e cavaleiro. Contudo, a Ordem de Malta também não é algo indiferente. Felipe, buenas noches, bienvenido.
Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vós.
E vamos então introduzir a nossa... o nosso programa de hoje. Já Hipócrates falava dos benefícios dos cavalos para solucionar questões de saúde no âmbito físico e também emocional. Montar um cavalo permite estimular e exercitar determinadas áreas do corpo, contribuindo para melhorar o equilíbrio e a mobilidade, entre outros fatores. Atualmente, a equoterapia, ou terapia assistida por cavalos, é bastante procurada, já que são comprovados os seus benefícios a vários níveis. E é muito recomendável para pessoas com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral e entre muitas doenças associadas a traumas. Felipe, antes de falarmos destes animais maravilhosos, ser treinador e não só de cavalos é uma profissão ou uma missão?
Ser treinador de cavalos é a minha profissão, tem sido a minha profissão sempre, mas também é uma missão. Tenho a sorte que posso fazer o meu trabalho, que é o que gosto, o que me gusta de verdade.
O que é um privilégio.
Absolutamente. Sou uma pessoa privilegiada.
À parte do que referenciei, por que recomendaria a equitação? Seja numa perspectiva de atividade esportiva, competição ou mesmo numa vertente terapêutica ou holística?
A relação com o cavalo é maravilhosa. Se pode fazer desporto ou solo para passear ou como terapia. Solo o contacto con o cavalo é moito beneficioso, porque o cavalo é un animal que non é moito inteligente, mas é noble. E quere facer tudo para agradar, non sei como se diz.
Agradar, sim, agradar, sí.
O cavaleiro. Então está sempre pendiente do cavaleiro e siente, porque o cavaleiro está tocando o cavalo com o seu corpo e todas as tensões que tem o cavalo las recebe. É uma interação.
Uhum.
E o homem, o cavaleiro, o homem, a mulher, o cavaleiro, aprende a conhecer-se a si mesmo através do cavalo.
Uhum. Com tantos anos de experiência, alguma raça que seja da sua preferência?
Eu comecei a montar a cavalo com cavalos espanhóis, porque o meu pai era militar e trabalhava em exército no sul de Espanha, Jerez de la Frontera. É uma, não sei como, é um arás onde se criam os cavalos. Eu comecei a montar quando tinha 5 ou 6 anos. E montava cavalos espanhóis, também árabes, são um pouco mais energéticos. Mas o cavalo espanhol é um cavalo muito noble, tranquilo, tem muita paciência, é muito amigável. É primo do cavalo lusitano. O cavalo lusitano é mais grande que o cavalo espanhol, mas é o mesmo, é muito noble, muito noble.
E tem a mesma doçura.
Sim, 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 sim.
Filipe, vamos continuar?
Sim, sim.
A origem da Ordem de São João remonta sensivelmente ao ano de 1048 d.C. Os comerciantes da antiga República Marítima de Amalfi obtiveram do Califa do Egito a autorização para construir uma igreja, convento e hospital na cidade de Jerusalém, com o propósito de cuidar dos peregrinos de qualquer fé religiosa ou raça e que procuravam este ponto de peregrinação. Mais tarde, a Ordem de São João de Jerusalém, a comunidade monástica que geria o hospital, tornou-se independente sobre a orientação do seu fundador, o Beato Gerardo. O Papa Pascoal XII aprovou a fundação do hospital com a bula de 15 de fevereiro de 1113 e colocou-a sobre a égide da Igreja, concedendo-lhe assim o direito de eleger livremente os seus superiores sem interferência de outras autoridades seculares ou religiosas. Em virtude da bula papal, o hospital tornou-se uma ordem leigo-religiosa. Todos os cavaleiros eram religiosos, sujeitos aos três votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. A Constituição do Reino de Jerusalém obrigou a Ordem a assumir a defesa militar dos doentes e dos peregrinos, além de vigiar os seus centros médicos e estradas principais. Com o passar do tempo, a Ordem adotou a cruz branca de 8 pontas e que hoje ainda é o seu símbolo. Anos mais tarde, a Ordem Hospitalária de São João transferiu a sua sede e hospital para Limassol, na ilha de Chipre, onde já se encontrava desde o ano de 1210. Continuou a construir novos hospitais, fiéis à sua missão hospitalária e beneficiando da posição estratégica da ilha, e constituiu uma frota naval para proteger os peregrinos na rota marítima para a Terra Santa. O número de membros vindos de toda a Europa continuou a crescer e contribuiu para o fortalecimento da estrutura da Ordem, adquirindo novas posses na costa do Mediterrâneo. Devido à crescente instabilidade em Chipre, que resultou na restrição da sua expansão na ilha, os hospitalários procuraram uma base mais adequada para a sede da Ordem de São João, na Ilha de Rodas. Os cavaleiros da Ordem desembarcaram com a sua frota em Rodas, completando a aquisição da ilha em 1310, quando a Ordem transferiu a sua sede para este local. Além de oferecer portos naturais para as suas frotas, a ilha era um local estratégico que ligava os mundos oriental e ocidental. A partir deste período, a defesa do mundo cristão exigiu a organização de uma força naval. Desta forma, a Ordem constituiu uma frota poderosa e navegou pelo Mediterrâneo Oriental, travando diversas batalhas famosas. No início do século XIV, as instituições da Ordem e os cavaleiros que chegavam a Rodes de todos os cantos da Europa estavam agrupados de acordo com os idiomas que falavam. Inicialmente havia 7 grupos de línguas: Provença, Auvergne, França, Itália, Aragão, Navarra, Inglaterra com a Escócia e Irlanda e também a Alemanha e mais tarde Castela e Portugal. A ordem era governada pelo seu grão-mestre, Príncipe de Rhodes, juntamente com o Conselho. Cunhou a sua própria moeda e manteve relações diplomáticas com outros estados. Os altos cargos da ordem foram atribuídos a representantes de diferentes línguas e a sede da ordem, o convento, era composta por membros religiosos de várias nacionalidades. Após Rhodes, veio Malta. Os cavaleiros transformaram Malta, realizando projetos de construção urbana, e aqui posso referenciar que foram construídos palácios e igrejas, bastiões de defesa e também jardins. A arquitetura floresceu, a ilha recebeu um hospital novo e considerado um dos mais bem organizados e eficazes de todo o mundo. Foi fundada uma escola de anatomia, seguindo-se uma faculdade de medicina. E a ordem contribuiu também para o desenvolvimento da oftalmologia e da farmacologia. Além destas atividades, durante séculos, a frota da Ordem de Malta participou das manobras mais importantes do Mediterrâneo contra a frota otomana e contra os piratas do norte de África. Em 1571 participou na Batalha de Lepanto, contribuindo para a vitória da frota cristã contra a expansão do Império Otomano na Europa. E 200 anos depois, durante a campanha do Egito, em 1798, Napoleão Bonaparte ocupou Malta pelo seu interesse estratégico. Devido ao Código da Ordem, que proíbe a própria Ordem de levantar armas contra outros cristãos, os cavaleiros foram forçados a deixar a ilha. O Tratado de Amiens, assinado em 1802, que estabeleceu os direitos soberanos da Ordem sobre a ilha de Malta, nunca foi aplicado. Após se ter estabelecido temporariamente em Messina, Catânia e Ferrara em 1834, a Ordem instala-se definitivamente em Roma, onde possui um estatuto extraterritorial, o Palácio Magistral e a Vila Magistral no Monte Aventino. Filipe, existe uma idade ideal para iniciar a atividade do hipismo em termos desportivos, para aliviar um bocadinho a matéria?
Eu acho que para começar, em termos desportivos, ao redor dos 8 anos, algo assim. Sino antes, o menino, a menina, são demasiado tiernos. O seu corpo não está feito. E depois passa como a mim, que tenho as pernas redondas.
Peço desculpa, Filipe, e mesmo em termos cognitivos deve ser muito mais fácil. Ou não?
Não, isso não.
Não é relevante?
Não. Eu só por uma explicação física, fisiológica. Se não, eu acho que 8 anos, 9 anos. Ainda porque antes o cavaleiro, se é um menino, pode ter medo, não? E cortar o futuro, a afição que pode ter no futuro, é melhor começar um pouco mais tarde que não começar assim, tão cedo.
Tão tenrinho.
Sim, tanto assim.
Muito bem, Filipe. Vamos então retomar a nossa matéria de hoje. Na segunda parte do século XIX, a missão hospitalária original tornou-se mais uma vez o foco principal da Ordem, ficando cada vez mais forte durante o século XX, principalmente devido à contribuição das atividades realizadas pelos grandes priorados e associações nacionais em diversos países por todo o mundo. Atividades hospitalares e de caridade em larga escala foram levadas a cabo durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Até 2008, os projetos expandiram-se até atingirem as regiões ultraperiféricas do mundo. A Ordem Soberana de Malta é uma das instituições mais antigas da civilização ocidental e cristã. A Ordem Religiosa Leiga da Igreja Católica e desde 1113 também sujeita de direito internacional, a Ordem Soberana de Malta tem relações diplomáticas com mais de 100 Estados, com a União Europeia e estatuto de observador permanente nas Nações Unidas. É neutra, imparcial e apolítica. Atualmente está ativa em cerca de 120 países, cuidando de pessoas necessitadas através dos seus trabalhos médicos, sociais e humanitários. Através de inúmeros projetos sociais, fornece um apoio constante para membros da sociedade esquecidos ou excluídos. Está especialmente envolvida em ajudar as pessoas que vivem em regiões com conflitos armados, desastres naturais, favorecendo assistência médica, cuidando de refugiados e distribuindo remédios e equipamentos básicos para a sobrevivência. Em todo o mundo, a Ordem de Malta é dedicada à preservação da dignidade humana e ao cuidado de todos os necessitados, independentemente da sua origem ou religião. Fundada em Jerusalém no século XI, a Ordem de Malta tem uma longa história de serviço aos vulneráveis e doentes. Esta história de 900 anos é refletida no seu nome completo, Ordem Soberana Hospitalária e Militar de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Desde 1834, a sede do governo da Ordem de Malta está em Roma, encontra-se em Roma, onde são garantidos direitos extraterritoriais. A Ordem de Malta opera através de 12 priorados, 48 associações nacionais, 133 missões diplomáticas, uma agência de ajuda mundial e 33 corpos de voluntários nacionais, bem como numerosos hospitais, centros médicos e fundações especializadas. Não tem nenhum objetivo económico ou político e não depende de nenhum outro Estado ou governo. Para falar sobre a presença da Ordem em Portugal, estive à conversa com o Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, membro da Ordem e que detém o cargo de Presidente do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Vamos escutar a entrevista após o genérico. Universo Alquímico. Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, muito grata por ter aceito o meu convite. Está presente no nosso programa Notas de Alquimia de hoje, dedicado à Ordem de Malta.
Boa noite, eu agradeço o convite. Espero contribuir para um esclarecimento sobre o que é a Ordem de Malta.
A Ordem de Malta em Portugal já existe há uns bons anos. Gostaria de nos falar da sua fundação e também do seu propósito.
A Ordem de Malta é uma ordem católica com mais de 900 anos, que nasceu na Terra Santa ainda antes das Cruzadas. E em Portugal está presente praticamente desde a fundação da nacionalidade. Começou cá em Portugal em Lessa do Baleiro, foi durante vários anos e séculos a sede da Ordem de Malta, e depois, na altura ainda era só a Ordem de São João de Jerusalém, e depois passou para a sua sede, passou para o Crato, onde havia os priores do Crato, que no fundo geriam toda a Ordem dos Hospitalários, a Ordem de Malta, mais tarde, em Portugal.
Relativamente a ações e aos serviços prestados nas diversas áreas, no fundo a prestar um serviço não só aos peregrinos, não é? Que, portanto, que fazem o percurso até Fátima, mas também a reclusos, a pessoas carenciadas, portanto a vossa abrangência em termos de voluntariado é muito grande.
Exatamente, nós a obra neste tempo Portugal que mais nos marca é o apoio aos peregrinos. No fundo, nós somos de todas as associações que compõem a Ordem de Malta no mundo inteiro, nós somos a única que presta apoio efetivo a peregrinos, no fundo, à semelhança daquilo que se fazia em Jerusalém há 900 anos. Mas nós cá em Portugal temos também outros tipos de trabalhos que fazemos, normalmente sempre em benefício do mesmo tipo de pessoas com dificuldades, que são os pobres e os doentes. Cá em Portugal temos um trabalho que está a ser desenvolvido, sobretudo na zona do Porto, de apoio aos sem-abrigo e famílias carenciadas. Na zona de Lisboa estamos a apoiar uma creche de crianças também provenientes de famílias desfavorecidas da zona centro de Lisboa, e apoiamos também outra instituição que alberga pessoas com deficiências profundas, que é um trabalho bastante complicado, mais complexo do que complicado, porque são mesmo pessoas que têm graus de deficiência, quer dizer, são pessoas que estão permanentemente fechadas porque não têm qualquer possibilidade de viver em sociedade. E são pessoas que realmente precisam de muita ajuda, e nós tentamos ajudar as irmãs que gerem esse lar.
E prestam, no fundo, esta atenção e dão este carinho também, mas também fazem ações de rastreio e de monitorização de saúde.
Exatamente. A principal característica da Ordem de Malta, aliás, vem do próprio nome da Ordem, é a Ordem Hospitalária. E por isso nós temos, desde sempre, um especial enfoque nos doentes, então, sejam eles quais forem. E a área da saúde é uma área à qual damos prioridade. E o trabalho que estamos a fazer com as crianças em Lisboa é, desde logo, o fornecimento de comida para esse centro social, porque, enfim, é uma organização que não tem propriamente uma abundância de recursos, mas além da parte da alimentação, depois temos uma pessoa que é quem coordena essa obra, que é médica, pediatra, que todos os anos faz, com a ajuda de outros médicos e enfermeiros, faz uma campanha de rastreio de saúde dessas crianças, que, enfim, devido à situação em que vivem, muitas vezes apresentam algum tipo de problema de desenvolvimento, doença com mais ou menos gravidade, e que quanto mais cedo for detectada e diagnosticada, mais possibilidade há de resolver a tempo antes de degenerar em coisas mais complicadas.
Para além deste acompanhamento, no fundo, cívico e humano, e também têm pessoas com formação humana que de alguma forma sabem chegar também de uma forma mais assertiva, digamos assim, mas também dão apoio a reclusos, não é? Com algumas ajudas em termos de medicação, calçado.
Sim, nós temos três grupos de membros da Ordem que prestam apoio aos reclusos numa cadeia, num estabelecimento prisional em Viseu, em Caxias e na Carregueira Belas. Basicamente aí o tipo de apoio é que nós prestamos. Desde logo apoio material, seja o fornecimento de roupa, sapatos, produtos de higiene, às vezes óculos, às vezes medicamentos, quando é necessário. E depois também temos um acompanhamento espiritual dessa comunidade. Normalmente o nosso trabalho enquadra-se naquilo que se chama a pastoral penitenciária, e acompanhamos a celebração das Eucaristias nos estabelecimentos prisionais, oferecemos aos reclusos, por exemplo, bíblias, promovemos encontros sobre temas na área da religião, também para, de alguma forma, ir moldando e melhorando o espírito dessas pessoas, para os ir preparando para a sua saída, que é sempre um momento bastante delicado, eu diria delicado, na vida dessas pessoas.
Sem dúvida. Uhum. No vosso site, Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, não sei se iria acrescentar mais alguma coisa.
Em relação à comunidade de prisional, aquilo que eu ia dizer era só uma coisa que a maior parte das pessoas não conhece, que é a grande parte das pessoas, dos presos, dos reclusos, são pessoas que têm efetivamente muitas necessidades materiais, quer os que estão no estabelecimento prisional, quer depois as próprias famílias que vivem em liberdade, como é óbvio. O que é que acontece? Há aqui um problema. Muitas vezes esses reclusos, ao saírem, seja no fim das penas, seja em alguma liberdade condicional, muitas vezes não têm sequer meios para regressar a casa. Ou seja, abre-se-lhes a porta, eles saem e não têm maneira de chegar ali a casa. E uma coisa que estamos agora a iniciar é a criação de um fundo, precisamente para os apoiar nesse tipo de despesas que são básicas. Quer dizer, a pessoa saiu, enfim, está numa situação complicada, obviamente, mas quer dizer, o facto de nem sequer conseguir chegar a casa é dramático. E estamos precisamente a constituir esse fundo para apoiar aqueles que necessitam, obviamente.
Uhum. E salvaguardar também estas situações, não é? No vosso site encontra-se um NIB para o qual as pessoas poderão eventualmente fazer os seus donativos. Também está explícito aquilo que habitualmente necessitam, e fala aqui de bens alimentares e os locais onde poderão também as pessoas fazer chegar toda esta... estes donativos, digamos assim, não é?
Já agora, se me permite, então, essa página que está a referir, intitula-se Dia do Pobre, que se assinala no próximo fim de semana, não, assinala-se no dia 15 de novembro, e nós estamos a fazer uma campanha nacional de recolha de alimentos e bens de higiene a nível nacional para precisamente distribuir a famílias carenciadas, famílias em risco de pobreza extrema, para, enfim, para atenuar essa dor e essas dificuldades, e de alguma forma tentar criar condições para que essas pessoas de alguma forma consigam dar o salto e sair dessa condição de pobreza extrema.
Nós iremos depois também divulgar esta possibilidade na página para que as pessoas possam então vir ao encontro também do vosso trabalho, de alguma maneira.
Já agora, deixa-me acrescentar, ver que o público, creio eu, será da zona do Algarve. Nós no Algarve é o sítio onde temos mais pontos de recolha, porque estamos associados à região de turismo do Algarve, que muito gentilmente permitiu que cada um dos postos de turismo do Algarve, que são, creio eu, 16, funcionam como pontos de recolha desses donativos de alimentos e bens de higiene.
De qualquer forma, a entrega dos bens poderá ser feita entre as 9 e as 17 até ao dia 13 de novembro. Nós depois também vamos divulgar, portanto, os postos, não só no Algarve, mas também em Santo André, e no Porto e em Lisboa.
Sim, Santo André, Porto e em Lisboa, exatamente. E depois temos ainda a possibilidade de recolha em Alcanena e em Coruche, mas isso já são... Não existe um ponto de recolha, é preciso contactar uma pessoa que está a fazer esse trabalho de recolha. Mas, de qualquer maneira, tem lá o endereço de e-mail que podem contactar para esses casos específicos. E se tiverem alguém fora destes sítios que também queira contribuir, envie-nos um e-mail e nós arranjaremos maneira de conseguir recolher esse donativo, porque na fase em que estamos todos os donativos são bem-vindos.
Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, o e-mail que refere é cvom.geral@gmail.com.
Exatamente.
Para quem sentir o apelo em tornar-se um voluntário ou membro da Ordem, como poderá então estabelecer este vínculo?
Quer como voluntário, vou refazendo a resposta. Para ser membro da Ordem é sempre necessário passar pelo menos durante 1 a 2 anos em trabalho de voluntariado. Portanto, o ser voluntário é a base de tudo. E nós neste momento temos trabalhos de voluntariado no Porto, em Lisboa, em Viseu, em Alcanena, em Coruche, em Évora e agora mais recentemente no Algarve. Portanto, se têm interesse em de alguma forma contribuir em alguma das obras que nós vamos desenvolvendo, envie-nos um mail para o mesmo cvom.geral@gmail.com e nós tentaremos encaminhá-lo para a localização mais próxima e para o tipo de trabalho para o qual a pessoa sinta mais vocação, seja o trabalho com crianças, seja o trabalho com idosos, seja o trabalho com a pobreza, com peregrinos, eventualmente com reclusos, enfim, alguns trabalhos que exigem alguma preparação, alguma formação, outros são mais simples, mas isso depois é caso a caso que tem de ser avaliado, não é?
No fundo é importante passar pelo terreno para existir, e agora falo relativamente a ser membro da Ordem, passar pelo terreno para ter um pouco também da noção daquilo que se vive no mundo real.
Sim, claro, não só ter a noção do mundo real, mas também ter a noção de se realmente a vocação da pessoa é essa ou não, porque no fundo o trabalho voluntariado é um filtro que permite às pessoas... As pessoas e à própria Ordem avaliar as pessoas que se candidatam, perceber se realmente são pessoas que se adequam ao perfil e aos valores da Ordem de Malta.
Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, não sei se existe mais alguma mensagem que sinta pelo acrescentar também.
Acrescentava só que, apesar de nós termos estado aqui nesta conversa muito focados no trabalho de voluntariado, e no fundo era isso que se pretendia, e das obras que as obras hospitalárias que a Ordem desenvolve em Portugal, acrescentaria apenas que aquilo que se faz em Portugal é uma gota no trabalho que a Ordem de Malta faz em todo o mundo. A Ordem de Malta é, como eu disse no princípio, é uma ordem religiosa católica, mas tem algumas particularidades, uma das quais é, apesar de ser uma ordem religiosa católica leiga, é ao mesmo tempo um Estado soberano, e por isso tem algumas particularidades, que é a capacidade de atuar de forma internacional, equiparando-se a Estados com os quais se trabalha. Nós temos, a Ordem tem embaixadores em cerca de 120 países, incluindo Portugal. Portugal tem um embaixador da Ordem de Malta, e este estatuto de soberania permite-lhe atuar de forma mais expedita, sobretudo em cenários de crise, porque não tem um estatuto de ONG, é mais do que uma ONG, é um Estado soberano, neutro. Somos, por exemplo, observadores permanentes na ONU, somos reconhecidos pela Comissão Europeia, estamos também, temos assento permanente também na Unesco, e esse estatuto dá-nos alguma facilidade de manobra e de, obviamente, de atuação depois junto de populações carenciadas, especialmente em momentos de crise, na sequência de desastres naturais, guerras, etc.
Uhum. E no fundo acabam por ter um sistema de governo, não é?
Sim, exatamente. A Ordem tem um governo próprio, é liderada por um grão-mestre que é eleito para a vida, e depois o grão-mestre tem por sua vez um conselho de governo que gera ordem nas suas questões do dia-a-dia, não é?
Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, muito, muito grata pela sua disponibilidade e pela sua participação. Acho que foi aqui um testemunho muito importante também para levarmos a Ordem de Malta, não ao mundo, é uma ordem conhecida, tem feito um trabalho magnífico, mas provavelmente dar a conhecer um pouco mais todo este vosso maravilhoso trabalho e reconhecê-lo também.
Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade. E, enfim, como dissemos há um bocado, quem sentir o apelo e a vontade de participar, envie-nos um mail e nós tentaremos encaminhar para algum trabalho onde faça sentido a participação de cada pessoa.
Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, muito grata mais uma vez e até sempre.
Boa noite e espero ter ajudado a esclarecer a história da Ordem de Malta e o trabalho da Ordem de Malta em Portugal.
Muito obrigada, muito boa noite. Dr. Bernardo Sousa Ribeiro, 43 anos, é licenciado em Engenharia Mecânica e com doutoramento em Engenharia Mecânica, trabalha na área da investigação e desenvolvimento para o setor automóvel. Começou como voluntário da Ordem de Malta em 1998, tendo exercido diversas funções operacionais e administrativas na assistência a peregrinos e na organização de missões internacionais, nomeadamente a Timor e Moçambique. Em 2003 é investido cavaleiro da Ordem de Malta e passa a liderar postos de assistência a peregrinos a Fátima e a Santiago de Compostela. Em julho de 2020 assume a função de presidente do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Bernardo Sousa Ribeiro e vamos continuar a nossa programação logo após o genérico.
Universo Alquímico.
Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Dentro da ação levada a cabo pela Ordem de Malta em Portugal, o apoio aos peregrinos é aquela ação com mais visibilidade e que remonta ao início da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Naquele tempo, o objetivo da Ordem era prestar ajuda médica aos peregrinos que chegavam à Terra Santa. No século XXI, em Portugal, a Ordem mantém este trabalho de apoio aos peregrinos, quer a Fátima, quer a Santiago de Compostela. Relativamente ao apoio dos peregrinos ao Santuário de Fátima, este é prestado nos meses de maio e de outubro, por serem as épocas em que maior número de peregrinos circula pelas estradas de Portugal rumo àquele santuário. Durante o mês de maio, a Ordem de Malta coloca em campo um conjunto e em conjunto com outras organizações de apoio coordenadas pelo Movimento da Mensagem de Fátima, um dispositivo com várias centenas de voluntários distribuídos por várias vias de norte a sul de Portugal. Nos postos de atendimento da Ordem de Malta são prestados cuidados de saúde, é fornecida dormida aos peregrinos mais desamparados, com a ajuda do Exército, e é prestado apoio espiritual através de um sacerdote que está sempre presente nos postos da Ordem. Notas de Alquimia foi falar precisamente com um destes colaboradores que auxilia o percurso físico de muitos que procuram igualmente o seu caminho interior. Na rúbrica Percursos Alquímicos vou conversar com o Dr. Luís Passanha, que nos vem dar o seu testemunho enquanto coordenador do Centro da Ordem de Malta de Évora. Vamos ouvir. Percursos Alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Dr. Luís Passanha, muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa Notas de Alquimia.
Muito obrigado por me terem convidado para esta entrevista.
E hoje vem dar o seu testemunho enquanto membro voluntário da Ordem de Malta.
Exatamente, sou membro dos voluntários da Ordem de Malta há cerca de 10 anos. Começámos por este trabalho, era um trabalho que foi iniciado na Zona Sul, só se fazia no Norte. Lançaram-me esse desafio na altura para ser voluntário em benefício das peregrinações, de outros eventos, de angariações de alimentos nas campanhas, aqui na Zona Sul, propriamente em Évora, que é o centro-sul.
Algum episódio durante este percurso enquanto voluntário da Ordem de Malta que tenha tido um significado especial para si?
Olhe, para mim, desde eu falo por mim e eventualmente falei por todos os voluntários, é gratificante sempre ajudar os outros. E é gratificante nós podermos sentirmos úteis a ajudar o próximo. Nós vamos aqui, isto é composto por equipas, na altura mandam-nos as listas das peregrinações que passam por Évora e não só, a alguma distância daqui. Nós compomos as equipas, saem as equipas para o terreno, as equipas têm umas caixas onde temos o material todo, uns têm a formação, as equipas são compostas por médicos, enfermeiros e voluntários, e esses voluntários têm que ter uma certa formação de socorristas e têm que ter formação para ajudar. Entretanto, chegamos ao terreno, as pessoas vêm cansadas de andarem, de estarem o dia todo a caminhar. Nós ajudamos-las a descontrair a nível dos músculos das pernas, fazemos massagens, usemos bolhas e também uma parte muito importante, damos um apoio, ouvimos os problemas das pessoas, tentamos naquele bocadinho que as pessoas muitas veem sofrimento, muitas fazem-nos ali, tipo, é uma coisa que eu acho gratificante, é que fazem-nos ali uma confissão. Parece muitas vezes que chegamos e que somos ali a tábua da salvação deles no final do dia, porque as pessoas emocionam-se, vêm cansadas, vêm, estão sempre na expectativa de dizer que não aguentam, são muitas horas a caminhar. E isso para mim e para os peregrinos, para os voluntários que eu acompanho e que saem comigo, é gratificante. Pronto, é um serviço que a gente presta, por, digamos assim, aqui à boa maneira daqui de Évora, é um amor à camisola, pronto.
Enche o coração e a alma.
Exatamente.
Dr. Luís Passanha, muito obrigada pelo seu testemunho. Acho que de alguma forma também ser voluntário acaba por ser uma forma de peregrino, de ser peregrino de outra maneira.
É uma forma também de peregrinar, embora eu pessoalmente já estivesse nos dois lados. Faço o acompanhamento e dou a assistência aos peregrinos e já fui também peregrino. Depois de ser peregrino, ainda vou para os peregrinos com mais força, porque sinto a falta e percebi a falta que o apoio da Ordem de Malta faz. Como diga, eu fui peregrinei, chegava ao final do dia, era um encanto de ver os colegas, de rever os amigos, embora nunca tive, felizmente nunca tive dores e nunca tive bolhas, mas era um momento de descontração, era um momento de convívio, era um momento de... Parece que nascia outra alma dentro do peregrino. E eu senti isso e reforço o meu trabalho. É uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que faço questão todos os anos. Tenho muita pena de agora, neste período em que atravessamos, não haver nada. Porque nós fazíamos isto, a Ordem apoia os peregrinos duas vezes por ano. É a peregrinações de maio e a peregrinação de outubro. Infelizmente este ano não saiu as peregrinações também, estamos em casa à espera que venham melhores dias, assim sempre.
Para toda a atividade voltar ao normal, mas dizia eu, de alguma forma o peregrino também faz um outro caminho, um caminho interno de reflexão, e todo esse apoio para quem já passou pela experiência também acaba por ter aqui um conceito diferente de partilha e de poder ajudar também as pessoas a perceberem, no fundo, qual é a verdadeira intenção desta peregrinação, não é? Que é muito mais do que física.
Claro que sim, só que cada um, isso é a intenção depois de irem, cada um é que sabe e vai por si, e vão por promessas, vão por tudo. Eu, por mim, sinto-me bem a ajudar o próximo, sinto-me bem, acho que sou útil a ajudar o próximo, gosto de ajudar, sempre gostei de ajudar, gostei sempre de fazer voluntariado, é uma coisa para mim gratificante, sair aqui de casa às 6 da tarde e ir à espera do peregrino, que andou não sei quantas horas durante caminhadas, e é ali um momento
de acolhimento, não é?
Está a ver, de acolhimento, a gente é muito bem recebidos, e depois também notamos outra coisa, que é acompanhamos os peregrinos 3 ou 4 dias e as pessoas acabam por haver uma confiança e acabam por haver uma interação entre nós e os peregrinos, que é uma coisa saudável, que é o... Não lhe consigo também explicar assim.
Só não vivenciando, consigo. Não é? É uma vivência interna de partilha que de facto é...
Exatamente.
É mais um motivo de gratidão no meio de toda esta colaboração também que prestam, mas é uma gratidão também poder ajudar e poder partilhar e acolher o outro, não é? É uma dádiva
claro,
e o saber dar e o saber acolher. Sem dúvida
nenhuma.
Dr. Luís Passanha, muito grata pela sua disponibilidade.
Muito obrigado.
Espero que brevemente também toda esta conjuntura possa melhorar e que possamos também voltar à normalidade dentro daquilo que não era a normalidade expectável,
claro que sim,
mas
claro que sim,
uma normalidade de funcionamento, se calhar muito mais humano, de partilha humana, que eu acho que também é um pouco este testemunho que passam neste vosso acolhimento ao peregrino da vida, não é?
É com certeza que sim. Esperemos que sim, esperemos que venham melhores tempos e que as coisas voltem ao normal, e nós cá estamos para ajudar sempre o próximo.
Muito obrigada, Dr. Luís Passanha.
Obrigado.
E espero que brevemente todo o seu trabalho também possa vir para o terreno e não estar
muito
só
obrigado
nos bastidores, porque sei que dá apoio.
Exatamente.
Também a muitas pessoas de outra forma. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigado.
Muito obrigada. Percursos Alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Muito grata, mais uma vez, ao Dr. Luís Passanha pelo seu valioso contributo. Filipe, é verdade que os cavalos têm a percepção da linguagem verbal e não verbal dos humanos e utilizam gestos, olhares, sons e comportamentos como resposta?
Sim, é absolutamente certo. Os cavalos têm uma percepção... Não, não da linguagem verbal, mas do tono da voz.
Do tono,
então,
da voz.
Então, percebem o tono, se é doce ou se é duro, percebem tudo. E, por supuesto, a percepção da linguagem não verbal tem reações correspondentes às ações do cavaleiro. Uhum. Do cavaleiro ou das pessoas que trabalham com eles. Por isso é tão importante e tão beneficioso o trabalho com os cavalos para todos, para meninos, para maiores, para todos.
Até pela sua sensibilidade.
Sim, porque em certo modo o cavalo nos enseña a ser mais doces, a graduar as nossas ações para conseguir as reações que desejamos.
Belos professores. E para a semana vou falar da Ordem de Avis. O momento atual foi o mantra mais votado desta semana. Vamos ouvir.
Notas de Alquimia. Um mantra para cada dia, porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra, o momento atual. A maior parte das pessoas que sofrem de ansiedade constantemente sofrem por antecipação. Contudo, a incerteza quanto ao momento que atravessamos, o momento em que enfrentamos o impacto de um novo coronavírus, intensifica e propaga ainda mais o receio no futuro, no bem-estar e quanto ao dia de amanhã. Em todas as civilizações e culturas, o medo da dor, o receio da dor emocional ou da perda são, sem dúvida, um dos maiores desafios humanos. Mas como lidar com toda esta conjuntura sem perder o equilíbrio? Necessitamos de treinar o nosso músculo de atenção para nos conseguirmos focar no momento presente e, assim, contrariar esta deambulação entre aquilo que foi e aquilo que poderá ser. Mas além deste trabalho, é necessário intensificar todos os vínculos à fé e à esperança. Teremos os recursos necessários para lidar com os vários desafios da vida, à medida que eles vão acontecendo, momento a momento. Se confiarmos em algo maior que nos protege, podemos concentrar-nos mais em nós, no momento presente, e potenciarmos todos os nossos recursos físicos e mentais para o tempo real. Acima de tudo, não deixe de acreditar na cura, e este deve ser o seu foco. Eu acredito na cura. Eu acredito no mundo melhor. Eu decido pela força do bem. Na presença de Deus, confio o meu destino. Assim seja. Muito bom dia.
Como proposta de leitura para esta semana, recomendo o livro A Cruz da Ordem de Malta nos Brazos Autárquicos Portugueses.
Uma obra da autoria de António Brandão de Pinho, cavaleiro da Ordem Soberana e Militar de Malta e membro do Conselho Diretivo da Assembleia dos Cavaleiros Portugueses. Filipe, que tal? Que tal? Esta experiência radiofónica valeu a pena?
É muito interessante, eu não fiz nada, mas muito interessante.
Demos aqui um pouco de trabalho à nossa produção, estivemos aqui um pouco enriquecidos, mas correu bem.
Obrigado, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada eu, Filipe, também. E vamos encerrar a nossa emissão de hoje ao som de Cruzadas, Kingdom of Heaven. Não sei antes da reflexão ou citação da semana. O propósito da vida é uma vida de propósitos. Robert Byrne. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por todas as vossas mensagens e obrigada também por fazerem parte deste caminho de partilha desta família Notas de Alquimia. Uma excelente semana para todos e muito boa noite.
Ondas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.